Eu quero ler um texto bíblico com você, que é Gênesis, capítulo 28, versículo 16. Vamos ler? E fala assim esse texto. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Certamente o Senhor está aqui, mas eu ainda não tinha visto, percebido Ele aqui. Que texto interessante. Quero convidar você para a gente orar juntos. Vamos fazer isso? Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui mais uma vez reunidos, Pai, com a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada casal aqui, por cada casamento, Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pela forma que o Teu Espírito, Pai, nos leva a ter compreensões em relação às nossas vidas, em relação à nossa casa, em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso trabalho, em relação, Pai, a tudo aquilo, Pai, aonde o Senhor nos colocou, Deus. Pai, eu peço que mais uma vez a Tua palavra, ela possa expandir a nossa mente, expandir os nossos corações, expandir, Pai, a nossa forma de enxergar e ver o mundo ao nosso redor, forma que nós podemos enxergar para os nossos casamentos, as nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade aqui sobre cada pessoa, é isso que eu te peço. Amém? Amém. Pessoal, hoje eu quero falar a respeito de uma coisa bem importante, que é cegueira espiritual. Quero falar a respeito de cegueira espiritual. Eu quero começar trazendo um vídeo para vocês, que é um experimento do campo da psicologia. E eles estavam fazendo um experimento sobre uma coisa chamada atenção seletiva. E nesse vídeo que eu vou passar para vocês, a intenção desse vídeo é justamente tentar descobrir como que as pessoas elas percebem as coisas. Eu vou passar para vocês esse vídeo e ele tem um desafio, tá? Talvez você, se você não ler, o desafio é o seguinte: quantas vezes os jogadores que estão vestidos de branco, eles passam a bola um para os outros? É isso que eu preciso que você tente entender e captar nesse vídeo. Conseguimos? Será, Felipe? Conte quantas vezes os jogadores de branco passam a bola entre si. Se puder apagar as luzes. Pode pausar. Quantos passos? Quantas vezes os jogadores de branco passaram a bola? 14? 11? 15? 32? Não. 15? 15. Continua o vídeo. Você que respondeu, você acaba de ganhar um iPhone. Não, brincadeira. Eu não sei. Alguém aqui não viu o gorila na vez que passou? Não viu. Não viu. Não viram o gorila passando ali, né? Você viu? Olha só. Pessoal, isso daqui se chama, na verdade, cegueira perceptiva. Quando o desafio foi para que você pudesse realmente contar a quantidade de vezes que os jogadores de branco eles passavam a bola, você ficou focado naquilo. Os teus olhos ficaram procurando aquilo. E aquilo mais que estava acontecendo ao redor, não fazia sentido você tentar perceber. A atenção seletiva, ou seja, o fato de você tentar focar a tua atenção em algo, causa ao mesmo tempo um tipo de cegueira perceptiva. E de repente você acaba não vendo as coisas que estão ao redor. É interessante isso que eu estou falando para vocês, que a gente vê, por exemplo, quando Maria Madalena ela chega no sepulcro, e Jesus não estava mais naquele sepulcro, naquela caverna, e ela entra ali correndo, e de repente ela se depara ali com dois anjos, e de repente ela está ali desesperada porque ela não vê Jesus, e ela fala assim para os anjos: aonde está Jesus? Isso é João 20. Aonde está Jesus? O que, que vocês fizeram com ele? E de repente ela vira as costas e ela está saindo daquela caverna, daquele sepulcro, e tem um cara ali que era Jesus, de pé. E ela está passando por Jesus, e aquele cara que é Jesus pergunta para ela assim: o que, que aconteceu? Por que, que você está assim? E ela começa a falar assim: mas onde que você colocou Jesus? E de repente Jesus fala assim para ela: Maria? E os olhos dela se abrem. E ela olha assim: meu Deus, é você, Jesus? É você? Ela estava conversando com Jesus, trocando ideias com Jesus, e ela estava passando, e ela não estava vendo Jesus ali. Isso acontece, por exemplo, no caminho de Emaús, lá em Lucas 24. Quando Jesus morre, acontece toda aquela situação em Israel, alguns discípulos eles começam a se dispersar, e tem dois desses discípulos que eles estão indo para uma outra cidade chamada Emaús. E eles estão naquele caminho e de repente vem um viajante, que era Jesus. Vem ali, e aí, o que, que vocês estão falando aí? O que está rolando aí? Quantas últimas, as novas? E eles falam: você não está sabendo as coisas que estão acontecendo aqui, que acabaram acontecendo aqui em Israel, aqui em Jerusalém, no final de semana? Não, o que aconteceu? Então, rapaz, tinha um cara aí que era um cara que Deus usava, mas ele acabou morrendo, sabe? Então, assim, foi uma catástrofe, porque ele não tinha pecado. E começaram a conversar e, de repente, Jesus andando ao lado dos discípulos, desses dois discípulos, conversando com eles e falando: pois é, mas ó, vocês não lembram aquilo que as escrituras falam? E eles vão a viagem conversando. E de repente eles chegam ali em Emaús, no lugar onde eles iriam ficar, e esses dois viajantes eles falam assim para aquele homem que estava andando com eles, falam assim: viu, vem com a gente, você é um cara legal de prosa, de papo aí, vem com a gente, vem jantar junto com a gente. Tá bom, então eu vou. E daí eles estão juntos, estão na mesa, e de repente eles estão ali, vão jantar, e Jesus ele pega o pão, na hora que Jesus ele quebra o pão, ele divide o pão, e dá para esses discípulos. A Bíblia fala, Lucas 24, que os olhos deles se abrem. E eles enxergam Jesus. É interessante esse texto. Porque a hora que eles pegam o pão, eles falam... E eles tentam olhar novamente e Jesus não está mais ali. E eles falam: era Jesus. Jesus estava aqui, Jesus estava caminhando conosco e nós não estávamos vendo ele. Mas ele estava do nosso lado, ele estava sentado à mesa com a gente. É uma coisa bem interessante, né? Porque parece assim que é um mal de discípulo de Jesus. Está em ambientes, com a presença de Jesus, está junto com Jesus, mas com os olhos espirituais fechados. De não estar entendendo, enxergando que Jesus está ali presente. Parece um negócio assim, um mal de discípulos de Jesus. O texto que eu li no início de Gênesis, capítulo 28, fala que Jacó ele chega num lugar, ele está cansado e ele fala assim: eu vou dormir aqui. Ele vai lá, ele pega assim uma pedra e ele faz de travesseiro essa pedra, ele deita ali e ele começa a ter um sonho. O sonho que Jacó tem é um sonho onde ele vê uma escada sendo posta no lugar onde ele está, que vai da terra até o céu. E ele vê nesse sonho anjos subindo e descendo essa escada. Ele olha assim no sonho, Gênesis 28. E ele vê assim anjos subindo e descendo e de repente ele ouve a voz de Deus. E Deus ele fala assim: e aí, Jacó, tudo bem? Prazer. Eu sou o Deus do teu avô, de Abraão. Eu Eu sou também o Deus do teu pai, Isaac. E hoje, cara, eu estou me apresentando para você. Mas não é só isso não, tá, Jacó? É o seguinte, eu tenho planos para a tua vida. Você lembra que o teu avô falava que você seria o pai de uma grande nação? Que ele seria o pai de uma grande nação? Fui eu que dei essa promessa para ele. Você lembra das histórias que teu avô contava? Que a descendência dele seria assim tão populosa como as areias do mar? Pois então, eu dei essa promessa para o teu avô. Eu dei essa promessa para o teu pai. E hoje, Jacó, eu estou dando para você. Eu quero fazer você participante dessa promessa que eu dei para o teu avô, para o teu pai, e agora é com você, homem. Essa promessa é tua. Jacó, você vai embora desse lugar aqui, mas fique tranquilo, porque esse lugar aqui eu estou dando para você. Você vai retornar para esse lugar, e esse lugar aqui é teu. Uau, que sonho, imagina só esse sonho maravilhoso. Ele acorda, e no momento que ele acorda, ele fala aquele texto. Por favor, por gentileza, Gênesis 28, versículo 16. Novamente, é o primeiro versículo. Então Jacó acordou e disse, certamente o Senhor está nesse lugar e eu não havia percebido. Os meus olhos, eles não estavam abertos para essa realidade. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque é realmente uma transição espiritual de algo que ele já estava inserido. Algo que já fazia parte da história dele. Algo que já fazia parte da história do seu avô, do seu pai. Algo que estava presente. O macaco já estava passando no meio da cena. E ele não havia percebido. Deus estava inserido ali. E ele não tinha percebido isso. Sabe o que me chama a atenção isso? Me chama a atenção assim que... Cara, dentro das nossas casas. Dentro do nosso casamento. Nós somos muito, mas muito, muito, muito tentados a só enxergar as coisas ruins. As coisas que não dão certo, os desafios complexos, as dificuldades. E nós fechamos os olhos, nós temos uma cegueira de percepção em relação às coisas de Deus. E de repente Deus está inserido. E de repente Deus está lá, do teu lado, está sentado na mesa, partindo pão. Deus está lá, junto dos filhos, junto dos teus filhos, abençoando, abrindo os céus, fazendo com que o projeto aconteça. Deus está lá no teu trabalho, fazendo, cara, que as coisas deem certo, abençoando você, trazendo oportunidades novas. Mas nós somos tentados a não ver, a não enxergar, a não encontrar. Os nossos olhos se fecham e de repente a gente não enxerga, a gente não vê como Deus está ali. Porque nós ficamos cegos. Porque nós não conseguimos ver. Porque nós não conseguimos enxergar. Há muita matéria-prima de Deus na tua vida, sabia? A matéria-prima de Deus aí, cara. Essa semana um amigo meu veio conversar comigo no meu trabalho e ele falou, segundo, cara, eu tenho um plano, cara, eu tenho um projeto de Deus na minha vida. Eu falei, sério, cara, conte aí. Então, daqui entre 7 e 10 anos, entre 7 e 10 anos, cara, nós vamos entrar no ministério, eu e minha esposa, e vai dar tudo certo, cara. Eu falei, uau, cara, que é de Deus isso, é bênção, velho. Sabe qual é o problema? Daqui 7, 10 anos você vai estar mais velho, mais cansado. Você vai estar perdendo a matéria-prima, a matéria-prima vai ficar estocada e ela vai começar a vencer lá no galpão. Ela vai começar a vencer, cara. E você não está vendo? Daqui 7, 10 anos, é bom, é bom! Mas a matéria-prima já foi dada hoje para você, para tua esposa, para tua casa. A gente perde muito tempo olhando as coisas que não estão certas nas nossas vidas. Aí a gente perde de ver Deus presente. A gente perde de ver Deus aqui, junto, no teu casamento, com os teus filhos, na criação dos teus filhos, na ação de Deus lá no teu trabalho. A matéria-prima já foi dada, tem tanta história de Deus aí, que Deus colocou já na tua vida, mas você fala assim, mas segundo, a gente não é perfeito, nós também não. Mas tem matéria-prima de Deus aí, até as situações ruins que aconteceram na tua vida, cara, isso é matéria-prima para você abençoar outras pessoas. Outros casais vão ser abençoados através da história que, cara, que você passou, a história de vitória que está tendo aí. E a gente fica com os olhos assim, cegos, fechados. Eu falei isso no culto anterior, mas é tão bom ver vocês dois aqui hoje, pela situação que vocês passaram. O Ravi está lá, né? Hoje uma notícia boa, né? Que ele foi para a enfermaria, é isso? Vai para a enfermaria hoje. Nós estamos aqui orando. Só que a gente não sabia quando a gente estava passando a história lá da Aline que isso serviria de matéria-prima para abençoar uma história aqui. Não é? Deus tem dado aqui oportunidades para nós como matéria-prima para que nós possamos usar. Aquilo, para quem não sabe, é a situação com o Ravi muito parecida com a situação que o Manu passou. As histórias que vão acontecendo nas nossas vidas servem de matéria-prima para que possamos abençoar, fortalecer, encorajar outras pessoas. Eu tenho certeza, mas eu tenho absoluta certeza, cara, que a história de Deus aí que está sendo escrito na tua vida, cara, é uma história maravilhosa e pode ser abençoada para tocar outras pessoas, para libertar outras pessoas, para levar outras pessoas, cara, para conhecer Deus, acreditar em Deus, enxergar Deus presente. Sabe por quê? Porque Deus está presente na tua vida. Porque Deus está presente no teu casamento. Porque Deus está presente na criação dos teus filhos. Então a história que você tem passado, a situação que você tem passado, sabe o que acontece? Às vezes eu vejo assim que a gente engorda e a gente não consegue dar. Esse cara que eu estou falando aqui, Jacó, ele tem um filho depois que se chama José. José, ele é vendido pelos irmãos, ele vai parar lá no Egito. Lá no Egito ele vira, José, filho de Jacó, ele vira lá, cara, um cara sendo o segundo de autoridade lá no Egito, apenas abaixo de Faraó. Deus, ele traz um sonho para o Faraó, falando que, Faraó, veja só, tem um sonho aqui que precisa de uma interpretação. Quem é escolhido para interpretar esse sonho? Depois você pode ler nessa história em Gênesis, é José. E José, ele traz não apenas a revelação do sonho, a interpretação do sonho, mas ele traz assim, uma tática em relação ao sonho. O sonho, ele falava o seguinte: vocês vão passar anos de abundância, mas depois toda a terra vai passar anos aonde vai ter muita fome. José, ele tem esse entendimento. Os anos de abundância eram anos para quê? Para estocar sementes, para virar e se tornar um grande produtor, um grande galpão para abençoar o mundo. O mundo é abençoado através desse momento, através de José, através do Egito. Deixa eu falar uma coisa. Eu sei que aqui tem gente que está anos estocando ação de Deus, palavra de Deus, promessas de Deus, sabe, bênçãos de Deus, e está aí, está estocado, meu. Se você não compartilhar a matéria-prima, ela vai estragar. Está na hora de compartilhar. Está na hora. Está na hora de você ser um celeiro para Rio Branco do Sul. Está na hora de você ser um celeiro para os casais, para as pessoas, para os jovens. Está na hora de você, a tua casa, se tornar um celeiro para essa cidade. Está na hora da tua casa se tornar um celeiro para o nosso estado. Está na hora da tua casa se tornar um celeiro para o nosso país. Está na hora de você ser, de vocês serem essas pessoas que têm o que dar. Agora continua. Sabe o que eu gosto desse texto? A continuidade dele fala no versículo 19. Ele acorda daquele sonho. E de repente, quando ele acorda daquele sonho, ele olha o lugar que ele está, ele fala assim, ó, Jacó chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Luz é uma coisa boa. Luz, no hebraico, aqui ele fala de separação. Luz é uma coisa boa. Mas ele acorda daquela situação e ele fala assim, cara, esse lugar é muito abençoado. Esse lugar é maravilhoso. Esse lugar, Deus está. Sabe o que é esse lugar? É casa de Deus. Betel é casa de Deus. Sabe o que isso fala? Isso fala o seguinte, isso fala de, eu vou trocar aquilo que é bom por aquilo que é muito, mas muito melhor. Já era bom, Luz. Já era, onde se mora? Eu moro lá na Luz, né? Não é a Luz vermelha, é a Luz, tá, pessoal? Moro lá na Luz. Esse é um ano de ser Luz. Moro lá na Luz. E ele está ali, ele tem aquela experiência, ele fala assim, eu quero trocar isso aqui de Luz para casa de Deus. Eu quero ser casa de Deus. Sabe, eu quero que você pegue essa palavra. Eu quero que a tua casa, a tua família, o teu casamento possa ser casa de Deus. Casa de Deus. Nós temos muitos desafios. Nós temos muitos desafios. Nós estamos aqui com os líderes, por exemplo, quebrando a cabeça. Nós estamos falando assim, poxa, a gente precisa de líderes. Nós precisamos de mais líderes. Sabe, tem uns 3-4 casais aqui no Este que a gente não pode nem falar assim, ó, venha para um grupo familiar. Por quê? Porque a gente não tem líder. Está tudo cheio. E está tudo cheio de gente gorda, cara. Você é um gordo. A gente precisa começar a dividir, porque a gente está estocado. Estocado de bênção. Estocado de ação de Deus. Sabe, estocado. A gente precisa começar a abrir as nossas casas. Fazer delas Betel. Casa de Deus, trazer as pessoas se alimentarem com a gente. Eu quero de verdade que a tua casa se torne uma casa de Deus. Betel, casa de Deus. Quero que você hoje, no momento que você tiver os teus filhos à mesa, daqui a pouco, naquele almoço gostoso, aquele frango que vocês vão comprar ali no mercado daqui a pouco, aí você vai sentar na mesa assim, você vai olhar para os teus filhos, você vai olhar para a tua esposa, para o teu marido, e você vai lembrar que tem Deus ali presente, que a tua casa é Betel, a tua casa é lugar de habitação de Deus. Amanhã, quando você for trabalhar, cara, você vai acordar cedo, você vai chegar até mais cedo amanhã, oh Deus, faz esse milagre. Ninguém vai pegar ônibus atrasado amanhã, ninguém. Tem um demônio que amarra, né? Dá sono na segunda-feira. Você vai chegar lá no teu trabalho. Você vai chegar lá no teu trabalho e você vai chegar assim, falando, aqui é Betel. Deus está aqui. Que os teus olhos espirituais se abram para que você possa ver Deus, enxergar Deus, Deus presente. Deus estava aqui e eu não sabia. Talvez não, Deus está presente na tua casa, mas talvez você ainda não viu. E a gente reclama. Não, por que isso? Porque, nossa, quando tinha que reinar essa mulher? Quando tinha que esse cara, não sei o quê? Deus está presente, está sentado lá na mesa, cara. Deus está lá dividindo o pão. Porque se for jogar bola com os meninos, com teus piá lá, cara. Né, o Ali, a hora que você for jogar bola com os piá lá, Deus está presente. Deus está presente. Amém? Você recebe essa palavra?